Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia a todos. Aqui quem fala é José Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a você. Eu sou a Mônica Montenegro. Hoje nós voltamos a ter a companhia do Zeca aqui no programa e ele traz pra gente notícias curiosas. Há algumas semanas, nós falamos do lançamento do livro Antes que os Vagalumes Desapareçam. Depois disso, o Zeca entrevistou o autor do livro, o doutor em ecologia e especialista em planejamento energético, Alessandro Barghini. Ele falou sobre o efeito negativo da iluminação artificial sobre o meio ambiente e a saúde humana. E você confere agora um resumo dessa conversa.
Poluição astronômica, produção excessiva de dióxido de carbono, interferência no processo reprodutivo dos insetos e na florada das plantas, além de alterações no metabolismo humano. A vilã que provoca todos esses problemas no meio ambiente e na saúde humana é a iluminação artificial. O professor Alessandro Barghini estuda o assunto há várias décadas. Ele nasceu em Roma, na Itália, e está há 30 anos no Brasil. É doutor em ecologia e pesquisador do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, a Universidade de São Paulo. No livro Antes que os Vagalumes Desapareçam, que acaba de chegar às livrarias, Alessandro Barghini explica que a iluminação artificial altera o relógio biológico de animais e plantas e cria uma desorientação maléfica para várias espécies.
A tartaruga marinha, porque se existe iluminação, a tartaruga não vai na praia depor os ovos. Se ela depositou os ovos, quando os filhotes nascem, em vez de ir em direção do mar, se tiver a luz, ele vai em direção da luz. E a essa altura elas são presas de predadores, então ele acaba morrendo. Agora, outros animais muito influenciados são os sapos e os répteis, que eles ficam ofuscados pela iluminação artificial. E, claro, os vagalumes, porque os vagalumes piscam para atrair o parceiro, para se reproduzir. Ele tem uma luz muito fraca, então, se a iluminação ambiente for superior que a luminosidade de uma noite de lua cheia, ele não pisca, está deixando de se reproduzir.
E quanto ao impacto na flora, professor? O que o senhor tem a dizer?
Quando a iluminação artificial é intensa, ela acelera todos os processos vegetativos. Na cidade de São Paulo, nós podemos observar que árvore que está muito perto da iluminação pública pode ter uma série de folhas mortas, porque o excesso de iluminação, o excesso de calor e de radiação cria uma dificuldade ao crescimento. Então, eu pude verificar em São Paulo, no caso da paineira, que a paineira que se encontra perto de luminária de a vapor de sódio, então aquela amarelada, floresce 2 meses antecipado em relação àquela que não são iluminadas. E aquela que são iluminada com aquela lâmpada branca, que são a vapor de mercúrio, é ainda mais atrasada a florada.
Alessandro Barghini explica que isso acontece porque as plantas não aproveitam apenas a luz, mas sim cores específicas da radiação emitida pela lâmpada. A luz amarela das luminárias tem conteúdo de radiação que altera os fotopigmentos e estimula a floração, enquanto a luz branca tem forte radiação ultravioleta que tende a inibir a floração das plantas. Às vezes, essa radiação ultravioleta das lâmpadas pode ser maior do que a emitida pelo Sol, cujas ondas são filtradas pela atmosfera. No homem, além da alteração no metabolismo, essa luz clara também pode provocar distúrbios do sono e estresse. É claro que não se trata de responsabilizar a iluminação artificial por todos os males da humanidade. Além dos benefícios evidentes gerados pela luz, o professor Alessandro Barghini ressalta que a iluminação artificial tem sido usada para tratamentos bem-sucedidos de doenças como o mal de Alzheimer e distúrbios psicológicos. Segundo ele, é possível atenuar os efeitos danosos da luz artificial por meio de técnicas simples e baratas.
Os insetos e as aves e a tartaruga marinha são fundamentalmente atraídas pela radiação ultravioleta. E o homem não percebe a radiação ultravioleta. Ele tem uma sensibilidade à luz diferente da nossa. Então, usando o filtro de radiação ultravioleta, nós mantemos o mesmo conforto para o homem, mas não afetamos os insetos, tartaruga marinha e as aves. A segunda providência que deve ser tomada é a direção do fluxo luminoso. Não adianta nada nós iluminar o céu, muitos luminária espalha a luz em qualquer canto.
Outro recado que Alessandro Barghini quer deixar com o livro é que a energia elétrica é cara, gera grande impacto no meio ambiente e, portanto, deve ser usada com economia e bom senso. O livro Antes que os Vagalumes Desapareçam foi lançado em meio ao evento mundial A Hora do Planeta, que chamou a atenção para o consumo sustentável de energia elétrica.
O livro Antes que os Vagalumes Desapareçam é da editora Ana Blume e pode ser encontrado nas livrarias de todo o país. No site da editora, o preço do livro é R$ 23,25.
Os brasileiros avaliam que as atividades humanas contribuem muito para as mudanças climáticas. Pesquisa feita pelo Instituto Datafolha constatou que 90% dos entrevistados consideram o aquecimento global um problema real.
Os dados, ECA, mostram que aqui no Brasil o chamado ceticismo climático não pegou. Essa corrente de pensamento é muito forte nos Estados Unidos e nega a interferência humana nos fenômenos climáticos. Por lá, cerca de metade dos americanos tem essa opinião. Já aqui no Brasil, apenas 5% dos entrevistados responderam que a humanidade não tem nada a ver com o aquecimento global.
A Folha ouviu a especialista em estudos ambientais e políticas públicas do INPE, Miana Lassen. A pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais destacou diferenças entre os dois países. Lassen considera o debate sobre o tema bastante saudável, mas lembra que a discussão nos Estados Unidos é estimulada por interesses financeiros. Já por aqui, as indústrias baseadas em combustíveis fósseis têm uma importância econômica bem menor. É justamente esse setor o que mais tem a perder com o corte de gases do efeito estufa.
Os torcedores do Corinthians têm mais um motivo para comemorar quando o time marcar um gol. Com o projeto Jogando pelo Meio Ambiente, a cada gol marcado pelo timão em qualquer competição serão plantadas 100 árvores. E a cada jogo do time principal também será feito plantio de outras 100 árvores. Assim fica bem mais difícil torcer contra o Corinthians, né, Zeca?
Pois é, Mônica. Só quero ver se os flamenguistas, como você, vão ter esse espírito ecológico no próximo jogo entre os dois times. Jogo que já vai acontecer aí pela Taça Libertadores da América. Agora, provocações à parte, a iniciativa merece todos os elogios. O primeiro plantio será feito agora em maio e já acumula um saldo de mais de 6.500 árvores, referentes aos jogos e gols marcados neste ano. As mudas serão plantadas no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, em Campinas, e no Parque Tiso, às margens da rodovia Raposo Tavares. A iniciativa é feita em parceria com o Banco Cruzeiro do Sul.
Tráfico de água. Você já ouviu falar nisso? Pois é, o tema ainda é bem nebuloso, mas deputados da Comissão da Amazônia querem esclarecer denúncias sobre navios europeus e árabes que estariam levando água do rio Amazonas para seus países de origem. Você vai saber mais no próximo bloco. Até já!
Estamos apresentando Salão Verde.